estes avanços localizados foram em grande parte alcançados sob a égide daquilo que se poderia chamar o paradigma empresarial. É um paradigma que define padrões de desempenho, insiste na meritocracia, por exemplo, na escolha de diretores, e organiza incentivos e mecanismos de cobrança. O paradigma empresarial produziu avanços, mas esses avanços são muito limitados e não servem como guia para um projeto nacional de qualificação do ensino básico. Em primeiro lugar, porque a sua eficácia rapidamente se esgota. Em segundo lugar, porque a eficácia tende a ser maior nos degraus inferiores do ensino básico do que nos degraus superiores. Em terceiro lugar, porque este paradigma empresarial deixa intocado o currículo, a maneira de aprender e de ensinar no Brasil. E em quarto lugar, e mais fundamentalmente, porque estas iniciativas localizadas, inspiradas pelo paradigma empresarial, não bastam para inspirar uma mobilização nacional, uma mística capaz de vencer os preconceitos e os interesses contrários a um grande projeto transformador na instrução pública. Nós precisamos, portanto, ultrapassar os limites do paradigma empresarial. O terceiro ponto de partida é que o projeto de qualificação do ensino básico exige uma reorientação radical do paradigma curricular e pedagógico. A característica saliente da educação no Brasil tem sido o enciclopedismo raso e a decoreba. É um ensino dogmático dedicado à memorização enciclopédica em grande parte. Assim tem sido historicamente. Esta orientação pedagógica é incompatível com as exigências da ciência contemporânea e da produção contemporânea. Ela é uma forma exagerada ou degenerada de um modelo francês do século XIX. E, ao mesmo tempo, esta maneira de ensinar e de aprender contradiz os pendores dominantes na nossa cultura. O Brasil é uma grande anarquia criadora, onde o sincretismo é, ao mesmo tempo, o problema e a solução. Esta maneira de ensinar e de aprender é a negação de nós mesmos. É como se no nosso país, afortunadamente sem guerras, tivéssemos decidido guerrear contra nós mesmos e transformar as crianças brasileiras de hoje em crianças francesas do século XIX. Temos de acabar com isso. É uma camisa de força que suprime a criatividade do país. Agora é o momento de tirar a camisa de força. o quarto ponto de partida deste projeto é uma concepção do que deve ser sistema nacional de ensino, do sentido em que deve ser sistema e do sentido em que não deve ser sistema. A educação no Brasil, historicamente, tem sido, ao mesmo tempo, desorganizada e uniforme. Nunca houve sistema nacional de ensino no Brasil. Nem sequer houve currículo nacional. O verdadeiro currículo no Brasil é o livro didático. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, esta educação desorganizada, que não tem sistema nacional, tem sido muito uniforme. Uniforme em práticas lenientes com a mediocridade. E nesta combinação de desorganização com uniformidade, o Brasil não tem sido muito diferente de outro país grande, desigual e federativo, os Estados Unidos. À primeira vista, agora que temos como tarefa organizar sistema nacional de educação, pode parecer que devemos substituir a uniformidade desorganizada por uma uniformidade organizada. Mas este não é o objetivo. O objetivo é substituir a uniformidade desorganizada por uma diversidade organizada. Construir dentro da federação sistema que seja capaz de acomodar divergências e experimentos e, portanto, de evoluir. Esta é a razão profunda para rejeitar a ideia da federalização do ensino básico. Não é apenas porque somos país imenso e diverso. É porque temos interesse nacional em aprofundar o impulso experimentalista e evitar de tirar uma camisa de força apenas para impor outra. Agora, no Brasil, em diversos estados e municípios da federação, há experimentos muito promissores na educação. Temos que cuidar para que a definição da base nacional comum, o novo currículo nacional, não imponha a todo o país sistema que fique aquém desses avanços experimentais que já conseguimos em diversas partes do país. Agora passo para o terceiro momento da minha explanação. Havendo tratado das preliminares e dos pontos de partida, abordo os eixos que definem o conteúdo programático desta proposta apenas preliminar. Desta proposta que não é o anúncio de uma política de Estado, mas, ao contrário, uma provocação para engajar todas as instâncias do Estado e todas as vozes da sociedade na construção desse projeto de Estado. O primeiro eixo é o desenho da cooperação federativa. Sem organizar a cooperação dentro da federação, não podemos ter grandes avanços em matéria de qualificação do ensino básico. tudo depende da maneira pela qual o governo federal, os estados e os municípios trabalharem juntos. E há duas formas de cooperação federativa, ambas importantes. Primeiro, a cooperação vertical entre os níveis da federação. E segundo, a cooperação horizontal entre os estados e entre os municípios. Há que se organizar a cooperação federativa. E aqui eu vou tratar agora, abreviadamente, do desenho da cooperação vertical dentro da federação. A cooperação federativa vertical entre os três níveis da federação tem três elementos: avaliação, redistribuição e recuperação ou resgate. A avaliação é a área onde mais avançamos. Estamos na vanguarda mundial em matéria de avaliação na educação. Mas há algo a acrescentar. Não adianta fomentar o experimentalismo inovador se não contarmos com mecanismos para identificar os experimentos que funcionam e para difundi-los dentro da federação. Portanto, ou uma organização existente como o INEP assume esta tarefa, ou criamos outras entidades para desempenhá-la. O segundo elemento na cooperação federativa vertical é a redistribuição de recursos e, eventualmente, até de quadros, de lugares mais ricos para lugares mais pobres. O Fundeb tem sentido levemente redistribuidor, porque eleva os estados mais carentes a patamar mínimo de investimento federal. Mas nós precisaríamos contar com mecanismos muito mais fortes de redistribuição federativa. E há diferentes maneiras de fazê-lo, fortalecendo o Fundeb, promovendo iniciativas redistribuidoras que sejam financiadas pelo FNDE, ou criando terceiro fundo de orientação ostensivamente redistribuidora. O terceiro elemento no desenho da cooperação federativa é o mais polêmico, mas não há como evitá-lo. É a recuperação ou resgate. O que fazer quando uma escola ou uma rede escolar local repetidamente caia abaixo do patamar mínimo aceitável de qualidade? O princípio é que a qualidade da educação que uma criança brasileira recebe não deve depender do acaso do lugar onde ela nasce. O direito da criança se sobrepõe às prerrogativas do gestor. O governo federal, os estados e os municípios podem, numa primeira etapa, trabalhar juntos para apoiar as escolas e as redes escolares em situação crítica. Muitas estão no norte e no nordeste do país. E este trabalho conjunto pode ser depois organizado em instituições colegiadas, com a participação conjunta do governo federal, dos estados e dos municípios, por analogia às comissões intergestórias do SUS. Mas suponha que este apoio, depois de certo tempo, não consiga resolver o problema e tirar a escola ou a rede escolar local do estado crítico. Aí é preciso decidir. Não se trata de propor uma intervenção federal. Trata-se de organizar uma ação transfederal, uma cooperação federativa para assumir temporariamente aquela rede escolar em situação crítica, mobilizar recursos humanos e financeiros adicionais e devolvê-la consertada. Ou fazemos algo parecido a isto, ou dizemos, é azar da criança, tentamos apoiar aquela escola, aquela rede escolar local e não conseguimos. O princípio geral é o compromisso de reconciliar dentro da federação padrões nacionais de investimento e de qualidade com a gestão das escolas pelos estados e os municípios. É para isto que precisamos desse terceiro elemento de recuperação ou de resgate no desenho da cooperação federativa. Este desenho, com os três elementos que eu acabo de descrever, pode avançar em três etapas. Uma primeira etapa é de mera reorientação de práticas, sem mudar qualquer lei. E muito pode ser conseguido por estas medidas infralegais. Por exemplo, o governo federal trabalhando junto com os quadros dos estados e os municípios. Uma segunda etapa é uma etapa de revisão das leis. Por exemplo, desdobrar em lei o regime de cooperação invocado, porém não descrito ou organizado pelo Plano Nacional de Educação. E regulamentar em lei o artigo 23 da Constituição Federal, que trata das competências comuns dentro da federação. Uma terceira etapa, lá na frente, num outro momento histórico, é debater eventuais revisões constitucionais, se forem necessárias, para aprofundar o movimento da cooperação federativa, em educação, como em outros setores das políticas públicas. O segundo eixo programático da pátria educadora tem a ver com o currículo e com a maneira de aprender e de ensinar. Há um consenso emergente que precisamos promover um enxugamento curricular decisivo, romper com esse enciclopedismo raso. A partir deste consenso surgem, porém, três debates. E da definição desses três debates dependerá o que fizermos em matéria de reorientação pedagógica e curricular. O primeiro debate tem a ver com a questão: o que deve substituir a enciclopédia grande, que agora é o conteúdo curricular da educação brasileira. A primeira tese, ainda predominante, é que a enciclopédia grande deve ser substituída por uma enciclopédia menor. Um hall de conteúdos consagrados. Não é, no meu ponto de vista pessoal, e esta não é ainda uma visão consolidada dentro do governo, ou muito menos no país, a melhor posição. A melhor posição é substituir o enciclopedismo, seja grande ou pequeno, por um currículo organizado como uma sequência de capacitações analíticas, focadas nas competências analíticas centrais, como são a interpretação da palavra escrita e o raciocínio lógico e matemático.